Esta meditação é guiada pelo Sagara. Para saber mais sobre as nossas atividades, por favor, visite upaya.pt. Na semana passada, dentro desta investigação das práticas Vipassana, fui buscar e partilhei as dicas que o Buda dá em relação à prática de Vipassana, que, resumindo assim, muito, muito, muito resumido, eu diria que é essencialmente nota aquilo que surge e não te apegues. Acho que assim é. Pegámos tudo, que aquelas instruções todas da semana passada, se bem se lembram, aquilo que tinha a ver, sim, com uma atitude, lembram-se, empenhada, com clara compreensão, com consciência plena, livre de apego e descontentamento em relação ao mundo, por um lado, isso era mais a atitude e a qualidade de consciência que a pessoa traz àquilo que está a notar. E depois o que é que nota? E notar, não sei se lembram, era nota internamente e externamente o surgir e o desaparecer dos fenómenos. E mais uma vez, livre de identificação, sem se apropriar da experiência como sendo eu ou meu. Então, essa é a. Assim, eu estava a pensar sobre o assunto e ouvir uma palestra do Joseph Goldstein, e ele propôs algo do género. E disse, realmente, o resumo mais simples da prática de Vipassana é: nota, observa aquilo que surge e não te apegues. Porque, se repararem bem, a nossa tendência é: passa-nos qualquer coisa à frente e nós já estamos numa relação de quero ou não quero. E se não for agradável nem desagradável, ou seja, não quer nem não quer, há desinteresse. Tu começas a distrair, a adormecer na meditação. Não é? Nós, em geral, nós estamos super entretidos com a historinha que nos contamos, que, se resumirmos, o subtexto é quero, não quero. E quando não há qualquer coisa para querer ou não querer, perde-se o interesse e vem a sonolência e a pessoa desliga. E vai, ou então vai logo atrás de qualquer coisa para querer ou não querer. Então, a prática que o Buda está a propor, reparem, há uma outra possibilidade de relação com a vida. Nota o que é que está a surgir, mas não apega. Larga, não agarra a coisa. Deixa estar. Não te faz daquilo eu e meu, ok? Vê o que é que acontece se não se apropriar da experiência. Então, há aqui um forte treino de desidentificação, que não é a mesma coisa que dissociação. E o que é que eu estou a querer dizer com isto? Numa prática de Vipassana, toda e qualquer experiência é válida de ser notada. Okay? Não há pensamentos errados, emoções erradas, sensações erradas, coisas que não deviam estar a acontecer, porque a prática é exatamente o reconhecer o que é que surge no campo de experiência. Então, é muito uma prática exatamente de tirar as rolhas que nós tendemos a pôr na nossa experiência, daquelas emoções não permitidas, não reconhecidas, a vida que ficou por viver. Então, a prática de Vipassana é muito uma prática com um mínimo de interferência para poder mesmo notar o que é que a sua mente lhe traz e aos poucos ir descortinando a natureza dos fenómenos que estão a surgir. Reconhecer que são essencialmente efêmeros, impermanentes, insubstanciais. Não são uma fonte de segurança para a identidade que estamos a tentar criar. Então, este processo de desidentificação é exatamente um abrir à experiência. Não é uma dissociação no sentido de eu não sinto nada e nada me importa e tudo está lá longe. E digo isto porque esta dissociação é muito frequente nos meios contemplativos. A pessoa parar acima da vida. E aqui não tem nada a ver com parar acima da vida, tem mesmo vir ao encontro do que aqui está e encontrar outra qualidade de relação que não é só quero e não quero. E é tanto assim a ponto do Buda dizer: aquele que não pratica a consciência plena do corpo, reparem bem, do corpo, jamais encontrará o caminho para o despertar. Isto é o quanto a prática tem a ver com o que é que se passa aqui. Não tem nada a ver com uma coisa estratosférica. É mesmo. Este corpo tem tudo, tem todo, provém-nos com todo o território necessário para nos conhecermos completamente. Também. Então, a prática. Continuamos no tema de Vipassana. Eu vou, assim, tentar ir fazendo um apanhado das várias instruções. Eu, com este percurso que tenho feito aqui convosco, eu estou a revisitar na minha própria prática pessoal uma fase do treino Vipassana que para mim aconteceu muito no mês que passei em retiro na Birmânia, num mosteiro que era conhecido assim, uma alcunha simpática, que era a fábrica de Sotapanas. Sotapanas são aqueles que tiveram assim um insight muito profundo e o Dharma a partir daí informa as suas próximas 7 vidas. E realmente a prática era super intensa. Eu não posso dizer que saí de lá um sotapana de maneira nenhuma, mas foi uma prática. Foi interessante estar imerso num contexto de prática em que a tónica era mesmo 24 horas, se possível, mas pelo menos o tempo que a pessoa está acordada, a cultivar uma qualidade de consciência da experiência presente sem apropriação. Sem que a pessoa. E quando nota que se está a agarrar, e a maneira que eles. Assim, a principal ferramenta naquela tradição é o nomear da experiência, o dar assim o mais silencioso possível cá dentro de. Ok, isto está aqui, que eu estou a começar a agarrar é. E tu dá um nome, se é uma sensação, sei lá, tu estás na respiração, uma coisa bastante neutra, e depois começa a vir aquele pé que está a ficar dormente, ok? E em vez de começar a entrar em resistência com o pé que está dormente, ok, o pé dormente passou a ser o suporte de consciência e a ação dar assim, ok, isto aqui é só, vamos dizer, pulsar ou formigueiro. Ou desagradável. Tu experimenta facar e dar atenção a como é que nomeia, porque a pessoa pode, já no nomear, já está ali a entrar subtilmente uma qualidade, ora de aversão, ora de apropriação da experiência. Então há um treino de ir nomeando. Eu pessoalmente, houve uma altura que já achava o nomear um bocado mais, até falei com o mestre, aquilo às vezes atrapalha estar a nomear. Eu acho que é nomear aquilo que ocupa com alguma. Faz alguma ocupação da nossa consciência. As coisas são tão periféricas que eu acho que nomear faz mais distração. Então a ideia é, há um suporte principal, o corpo, dentro do corpo a respiração, muito à semelhança do que nós fazemos em geral, e quando outra coisa ocupa o campo de consciência, essa outra coisa passou a ser o suporte. E uma das primeiras coisas que faz é nomear. Então, onde é que a mente foi parar? E depois. Não interferir, deixar que esse fenómeno por si só se dissolva ou se transforme noutra coisa. Eu lembro nas entrevistas, eles não queriam saber se eu estava depressiva a ponto de me suicidar ou a êxtase a ponto de levitar. Eles só queriam saber, ok, e notou isso? E depois? Só queriam saber se eu estava a notar a impermanência do fenómeno. Se aquilo era agradável, desagradável, está triste, está contente, não lhes interessava. Só para ver qual é a qualidade de relação que o praticante ia estabelecendo com a experiência. Então, menos radical aqui, eu vou propor este ir nomeando como forma de este fenómeno todo, seja mental, seja mais físico, seja mais emocional, dar um nome. Não precisa ser o rótulo perfeito, mas qualquer coisa que ajude a encapsular, não sei se se diz em português, para ok, isto é isto. Okay? Não é para eu, não é meu, não tenho que repelir, não tenho que agarrar-me, é o que é. E depois, quando o fenómeno se dissolve, a atenção move-se, passou a ser outra coisa, o suporte da atenção. Nada muito definido, ou está tudo a ficar um bocado agitado, se calhar escolhe um suporte mais estável, volta ao corpo, volta à respiração. E pronto, a minha prática resume-se. Há sim outros desdobramentos, mas se calhar para já chega. Pomos-nos confortáveis. E também com vitalidade. Uma postura como Tsokni Rinpoche às vezes diz, com dignidade. Sentamos-nos com uma postura com dignidade. Talvez uma metáfora ajude a entender o porquê desta abordagem. E é uma metáfora que vem da pedagogia do mindfulness nas escolas, como que é pegar um jarro, um pote. Um frasco, melhor dizendo, com água, e essa água, na verdade, não é água, é glicerina misturada com purpurina. E o professor chocalha o jarro, e a purpurina está para ali toda a mexer-se no jarro. E depois o professor pousa a purpurina, o jarro, perdão, pousa o jarro, e a purpurina, por si só, vai assentando e revela-se a natureza límpida, cristalina da água. E aqui a metáfora é que a purpurina, esse apaziguar dessa agitação em que a purpurina está, acontece exatamente porque paramos de interferir, paramos de chocalhar o jarro de um lado para o outro. Tudo o que foi preciso foi deixá-lo estar. E muito do treino que nós estamos a fazer é aprender a deixar a experiência ser o que é. E esta estratégia de rotular, que dar um nome à experiência, e tem tido bastante investigação, tem esse efeito de permitir estar em relação, mas não estar tão identificado com. Okay? Depois dou mais uma instrução para, se acontecer, mesmo nomeando, é algo que nos apanha com muita força e estamos ali muito embrulhados. Mas é uma forma de notar a experiência e não interferir. É o que é. Para quê? Para podermos conhecer e também não só conhecer a experiência, mas conhecer o que é que acontece quando a relação com a experiência de não interferência e esta descoberta de um apaziguar que acontece por si só. Não acontece porque nós queremos, não acontece porque fazemos, acontece exatamente porque deixamos de querer, deixamos de fazer. Vamos a isso então. Pousamos-nos na almofada, tal qual um frasco a ser pousado numa superfície, e vamos deixando que a purpurina da agitação do dia vá pousando por si só. E para ajudar que a mente pouse no corpo, envolvemos esta consciência que nota na postura, no alinhamento, no reconhecer o que é que esse sentido de alinhamento interno traz, as qualidades que passam a se manifestar no corpo e mente quando estamos um pouco mais presentes, cientes, centrados. se calhar não é muito evidente, se calhar nem se nota grande coisa mesmo. Vamos familiarizando a mente com a proposta que não vale a pena ir atrás do que já foi, não vale a pena ir atrás do que está para vir, para o propósito de notar este instante de vida, o que aqui está, chega. Okay? Não há nada que o futuro possa trazer a este instante, nem que o passado possa fazer. Tudo isso são só pensamentos na nossa mente, só meras elaborações. Então, como é que seria, por instantes, valorizar este instante de vida, aqui, agora? Que sim, tem esses pensamentos, mas não é maioritariamente isso, esse elaborar. Há um sentir, há um estar, há um tom de experiência. E se calhar damos por nós, inspirando, dando espaço de reconhecimento. Como é que esta vida se encontra neste instante, aquilo que nos chega tal como está? E quem sabe a inspiração vai nos convidando a ir descontraindo com tudo para que vai. E assim estabelece a postura física, estabelece a compostura mental, por assim dizer, a atitude que rege a prática de receptividade, por um lado, de abertura, e também de despojamento, de ir largando aquilo que não é benéfico, que é insatisfatório. Não vale de todo a pena perpetuar, ora tentando controlar, ora tentando agarrar. E por isso deixamos o que já foi, deixamos o que está para vir. E vamos nos abrindo ao que aqui está. E para tal, este corpo é um excelente ponto de início de investigação. E dependendo de como é que a respiração se apresenta para si, se é um suporte que lhe traz apaziguamento, um suporte que há alguma facilidade em notar, em encontrar interesse, então se calhar a respiração dentro deste campo de sensações pode ser um suporte que tem alguma dinâmica que sempre ajuda a manter um sentido de interesse. Se nota que a respiração para si não é o suporte apropriado, não é de todo necessário ficar na respiração. O estar ciente deste corpo aqui sentado é igualmente um excelente suporte para a consciência que nota. recordando que a instrução da respiração começa tão simples. Quando inspiro, sei que inspiro. Quando expiro, sei que expiro. A simplicidade desta instrução é muito salutar. Com um pouco de continuidade, de consciência, vamos apreendendo se esta respiração está curta, se está longa. Se calhar notamos a respiração sempre na mesma região do corpo, se estamos a utilizar a respiração, mas se calhar não, se calhar vai variando, se calhar é todo o percurso de sensações ao inspirar e a expirar. O que mais importa é que haja um sentido de interesse e curiosidade quanto a este instante de vida, estas sensações neste corpo. E se porventura outra sensação se apresenta no seu campo consciente de uma forma mais dominante, então essa sensação, por instantes, passa a ser o campo da atenção. E aqui o nomear da experiência pode ser útil. Algo como tensão. Tensão, pulsação, quente, quente, frio, frio, formigueiro, o que seja. Algo que, de certa forma, identifica a experiência sem que nos identifiquemos com a experiência. Por vezes o que ocupa a nossa atenção não é tanto sensações no corpo, é mais o discursivo, não é? Pensamentos. Eu diria aqueles mais periféricos, é só deixá-los estar, mas se há um pensamento mais recorrente que volta, se calhar fazer desse pensamento o suporte da atenção. Quando digo pensamento, não é só palavras, é imagens, é enredos. E tanto quanto possível apanhar logo no início. Nomear. Mais genérico, pensamento, pensamento. Ficar mais específico. Planear. Lista. Férias, férias. Seja e deixa estar. Não entra no enredo, não tenta resolver. Reconhece aquilo que é, tal como é. entendeste? Notar do que é que ocupa a mente. Por vezes reconhecemos o estado em que a mente se encontra, em termos de estados mentais. Seja de impedimentos, seja de fatores que promovem o próprio despertar. E, mais uma vez, o nomear ajuda a aclarar a experiência. Às vezes, sem notar ali já um início de torpor e preguiça, e só nomear, ok, isto é torpor, torpor. Ou quando notamos que a mente está super envolvida numa história, ah, ok, é uma história de não querer, da vida, da aversão, ok, aversão, aversão. Se calhar é uma história de querer, não é? Avidez, avidez. Ou de agitação, ansiedade, ansiedade. E o poder notar a experiência. Não a empurrar logo. Não construir mais sobre ela. Só isso. Poder conhecer a experiência por aquilo que é. A própria dúvida, a própria confusão pode ser um objeto para a consciência plena notar. Não sei o que é que o sagrado está para ali dizer. Confusão, confusão. E se realmente tudo isto começa a ficar tudo muito confuso, volta a algo que, então, que traga estabilidade, corpo, respiração. Por vezes damos por nós num estado de semi-consciência plena, Ou seja, até há uma certa atenção, mas continuamos a pensar nisto e naquilo. Mas é uma certa qualidade de consciência plena. Só que é fraquinho e intermitente avivar, hein, essa intenção de estar presente, que vale a pena estar ciente. E depois de uns bons minutos, notando aquilo que surge, se calhar até mesmo nomeando alguns dos fenómenos que surgem e que passam, é incontornável o reconhecimento do fluxo de experiência que é esta mente. No seu estado habitual, o quão fugaz, embora alguns muito recorrentes, estes pensamentos são. E com eles vêm emoções, estados mentais, sensações no corpo. Numa cadeia interdependente que surge independente da nossa vontade. Esses pensamentos, estas sensações, este tom emocional emerge resultante de infinitas causas e condições. Das quais muitas vezes os nossos quereres e não quereres são um aspecto, mas não são a causa daquilo que está a acontecer. Explorando a possibilidade de como que dar um passo atrás e sentar-se. Testemunhando explorando a possibilidade de estar livre, livre de apego e aversão àquilo que está a surgir. Conhecer como é que a mente responde quando apreende a possibilidade dessa liberdade, ainda que só um cheirinho, um saborzinho à liberdade. Estamos mesmo, mesmo no minutinho final. E eu diria que passar da qualidade de liberdade e não apego, pelo menos menos apego, a uma qualidade de amorosidade e gentileza perante a vida é quase duas faces da mesma moeda. É a mesma coisa, na verdade. Quando testemunhamos esta vida por aquilo que é, sem impor predileções e aversões, então o que resta é uma relação de amorosidade, de pelo menos um sorriso perante esta vida e tudo este mistério de estar vivo, que é tão mais do que aquilo que habitualmente concebemos. E a natureza deste nosso coração também é tão mais vasta do que aquilo que habitualmente nos permitimos reconhecer. Então damos o benefício da dúvida de que, de facto, este coração, sua natureza é incomensurável, capaz de querer o bem de tudo o que é vida. Que todos os seres estejam bem. Todos os seres encontrem o que precisam para serem felizes. E assim encerramos a prática quanticatória. Que esta prática, que esta vida, seja em benefício de todos os seres. Que esta vida seja em benefício de todos os seres.
Thank you.